livro O Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec foi lançado em 15 de abril de 1864. Em sua essência, representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade, fonte de preceitos morais. Seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual, norteando nossa vida e aspirações. A partir de agora, pela web Rádio Verdade e Luz, o programa O Evangelho e Você.
Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam bem-vindos a mais um programa O Evangelho e Você, aqui através da Web Rádio Verdade e Luz da cidade de Ribeirão Preto. Sejam bem-vindos! Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa O Evangelho e Você, hoje o episódio de número 33. Eu espero que todos tenham tido um excelente Natal, considerando naturalmente as limitações que nós encontramos nesse ano, que todos possam ter tido a oportunidade de trazer mais uma vez Jesus no coração, sobretudo estimulando-nos a novas esperanças, a novas possibilidades, reconhecendo que na aproximação do ano novo, e daqui a pouco, aliás, eu trago uma mensagem de Emmanuel intitulada Carta de Ano Novo, para que nós também façamos as devidas reflexões em torno desse ano que se aproxima. Portanto, antes até de iniciarmos hoje a leitura e o estudo do capítulo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, aliás, também um capítulo relativamente curto, são 10 itens, divididos em 5 itens tratados por Allan Kardec. Dentre estes 5, 3 deles são passagens evangélicas e depois 5 mensagens nas instruções dos Espíritos. Então, eu os convido a essa reflexão da mensagem de Emmanuel, para que então possamos dar continuidade e início ao capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos.
Carta de Ano Novo, Emmanuel. Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, Volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Não maldigas, nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre, ajuda os outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Do livro Vida e Caminho, psicografia de Chico Xavier.
Muito bem, amigos e amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. Vocês sabem que nessa mensagem trazida por Emmanuel, logo no início, ele vai dizer que o tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. É interessante essa observação de Emmanuel, como se a cada renovação anual, a cada novo ano, por exemplo, especialmente considerando um ciclo formal de transformação e mudança, nós vemos uma ideia de renovação de tempo, renovação de oportunidades, de novas esperanças, de novas possibilidades. Pensemos nisso, portanto, para que nós também contribuamos decisivamente para renovarmos-nos intimamente, que de fato seria a grande mensagem para que nós contribuíssemos com a própria renovação íntima para a renovação que nos cerca, né, ao nosso derredor. Bem, pensando nisso então, nós vamos então iniciar o estudo do capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Esse capítulo 9, como eu disse no início das nossas considerações, no início do nosso programa, ele é composto de 10 itens. São eles injúrias e violências, depois já nas instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Destas mensagens e instruções dos espíritos, nós vamos encontrar duas delas escritas pelo espírito Lázaro, uma por um espírito que se identifica como espírito protetor, outra um espírito amigo e também a última escrita por Hahnemann. Então, vamos aqui já iniciar e depois nós vamos dar a continuidade com as próprias considerações sempre que oportuna, como fazemos nos nossos episódios aqui do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá então, injúrias e violências, item número 1. Uma passagem de Mateus, do capítulo 5. Aliás, são todas elas, né, do capítulo 5. Vamos aqui verificar. Item número 1. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Item número 2. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o item número 3. aprendestes o que foi dito aos antigos, não matareis. E todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Como eu disse, são passagens encontradas no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. O primeiro item é o versículo 4, o segundo item é o versículo 9 e o terceiro item são os versículos 21 e 22. Agora, então, no item número 4, Kardec faz as suas próprias considerações. Vejamos o que ele diz, então. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. E no item 5, Kardec então ressalta: mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados todos aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que até este dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes, frequentemente, falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não mais haverá egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Bem, as orientações de Kardec, é claro, vão todas elas fazer íntima referência àqueles três primeiros itens lidos do Evangelho de Mateus. Naturalmente, Kardec aqui faz uma distinção, também uma aferição muito relevante, entre as questões da terra e as questões do céu. Contudo, ele também se refere que a terra, em algum momento, será de tal forma transformada para um mundo melhor que, naturalmente, nós iremos aqui obter na própria terra, em função mesmo dessa transformação, a grande herança da lei de justiça, de amor e caridade. Sobretudo quando ele se reporta ao último parágrafo desse item 5, afirmando que não vai mais haver egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Essa é uma das características que nós vemos aqui na Terra nos tempos atuais. Quer dizer, não somente nos tempos atuais, mas é desde sempre até os tempos atuais. Nós ainda vemos muitas vezes a exploração daqueles mais humildes, daqueles mais fracos, daqueles que são mais desfavorecidos, digamos assim, pelas questões materiais, pelas posses materiais, num sistema de muita opressão, muitas vezes, né? De domínio absolutamente injusto, muitas vezes. Recentemente, inclusive, vocês vão se lembrar, nós tivemos um caso de uma senhora que passou boa parte da vida, 30 e poucos anos, submetida às condições análogas de escravidão. Então vejamos que há ainda no mundo essa individualização tão egocêntrica que somos incapazes de perceber o outro e por conta disso nós os dominamos, nós os controlamos, nós os oprimimos. Então vejamos que nós ainda também estamos bastante longe de encontrar essa terra como herança da lei de justiça, amor e caridade. Por conta disso, é claro, trata-se de uma promessa de Jesus para o futuro. Agora, é justo reconhecermos que nós, especialmente, devemos construí-la intimamente, para então nós conseguirmos construí-la além de nós, fora de nós. Lembremos que logo nos dois primeiros itens desse capítulo número 9, nós vamos verificar que Jesus evoca a brandura, a pacificação íntima como elementos transformadores do indivíduo e também da própria terra, porque são aqueles que serão brandos, são aqueles que serão pacíficos que herdarão a terra, que serão chamados os filhos de Deus. Portanto, é justo reconhecermos a distância imensa que nos separa destes ideais, mas especialmente o imperativo para que nossa trajetória espiritual seja de construção, de elaboração destes valores. Cada vez mais elaborados e construídos, serão exteriorizados. E assim, aos poucos, muito vagarosamente, nós estaremos implementando um reino melhor dentro de nós e, por conseguinte, a própria transformação natural dos espíritos que habitam a Terra. Então, não obstante essa distância entre o ideal, ela pode e deve ser começada agora mesmo, a ser diminuída em nós e também para com os outros, evidentemente. Bem, amigos e amigas, nós vamos iniciar então as instruções dos Espíritos com a primeira mensagem de Lázaro, o item número 6, a afabilidade e a doçura. Vamos a ele então. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz destas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas contanto que nada as machuque, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertencem ainda estes homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados, o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram alhures, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Lázaro escreve essa mensagem à afabilidade e à doçura em Paris, 1861. Lembramos que esse Lázaro que assina essa mensagem, ele tem, na verdade, 4 mensagens escritas em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Esse Lázaro é o mesmo Lázaro que teria sido ressuscitado por Jesus. Ressuscitado aqui entre aspas, porque nós sabemos, a doutrina espírita estuda, que na verdade Lázaro não se encontrava morto no momento daquela suposta ressuscitação provocada por Jesus, mas que ele estaria, é claro, num transe chamado catalepsia, que naturalmente apresentava características muito próximas à ideia da morte, que hoje a ciência estuda e desvenda sem grandes surpresas, digamos, né? Então Lázaro, aquele Lázaro, irmão de Marta e Maria, aquele amigo muito querido, muito amado por Jesus, é este Lázaro de hoje que contribui com suas orientações, com suas advertências em O Evangelho Segundo o Espiritismo, e podemos dizer, é claro, em toda a codificação. Essa mensagem, especialmente, trata-se de uma advertência, de um antídoto contra as aparências, contra a hipocrisia, que muitas vezes nos vemos aqui revestidos, né? Quando ele vai dizer que o verniz social acaba nos dando muitas vezes uma característica de aparência, aparente gentileza, aparente afabilidade, aparente doçura no trato com as pessoas, muitas vezes na intimidade, pelo contrário, nós somos bastante tiranos, bastante agressivos, violentos, absolutamente contra essas ideias, essa aparência que na rua muitas vezes apresentamos. Claro, a mensagem espírita, ela sempre promove e estimula uma reflexão interior, sobretudo para que, nos autoconhecendo, nós podemos naturalmente mudar ou iniciar um processo de reconhecimento das nossas próprias mazelas, das nossas próprias imperfeições, e nos esforçarmos no sentido de mudá-las em nós mesmos. Bem, antes de darmos continuidade à próxima mensagem, que se trata de uma mensagem intitulada A Paciência, no item 7 de Um Espírito Amigo, vamos a um breve intervalo para os nossos apoiadores e retornamos em seguida, amigos e amigas. Mais uma vez, agradeço muito a participação, a audiência de todos vocês aqui no episódio 33 do programa O Evangelho e Você. Muito obrigado, amigos e amigas, e até daqui a pouquinho.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
Retornando então, amigos e amigas, estudando o item número 7, a paciência é uma mensagem de um espírito amigo que a escreve em 1862, em Havre, na França. Diz ele: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar a aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo. Muito bem, amigos, essa mensagem também, estimulando-nos à paciência, eu acho a mensagem muito interessante, porque ela naturalmente evoca a ideia de que nós precisamos ter... encontrar a paciência, esse elemento tão relevante, tão profundo em nós mesmos, para, diante das incompreensões do mundo, mas sobretudo daqueles todos que acabam sendo instrumentos para o nosso aprimoramento. É uma questão crucial essa, porque aqueles que estão mais próximos de nós muitas vezes sofrem um impacto mais diretamente, mais primeiramente, eu diria, das nossas imperfeições, dos nossos limites, de tudo aquilo que nos inquieta, que nos perturba mais diretamente. E nós, muitas vezes, nos esquecemos que tudo que nos cerca apresenta, de uma certa forma, uma mensagem de aprimoramento. Na verdade, nós poderíamos identificar ao nosso derredor pessoas e acontecimentos como oportunidades. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado, muitas vezes, que nós nem sempre estamos atentos a todas estas coisas. Contudo, é indiscutível reconhecer, claro, que encontramos nesses lances da vida oportunidades de aprimoramento, né? Sobretudo porque, se todas as nossas experiências, de uma certa forma, apresentam algum grau de provação, nós então podemos entendê-las como oportunidades para superar, para colocar realmente em prova o nosso próprio aprendizado. Essa mensagem, a paciência, portanto, ela naturalmente, muito embora se referindo às inquietações mais profundas, ao sofrimento, às dores, ela pode se estender em todas as expressões humanas, porque em todas elas nós necessitamos de algum grau de paciência que eu diria que muitas vezes nós não temos, né? A paciência que nós dizemos que nós perdemos nessa ou naquela outra ocasião, na verdade, isso é uma frase de efeito que apenas sinaliza que nós não temos paciência alguma, porque se tivéssemos, nós não iríamos perdê-la, né? Então, é importante pensar sobre isso, amigos e amigas. Vamos, então, ao item número 8, uma mensagem também de Lázaro, obediência e resignação. Vamos a ela então, amigos e amigas. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação destas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício que aqui deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Finaliza assim, de maneira até enérgica, firme, a mensagem de Lázaro, escrita em Paris em 1863. Há quatro questões aqui que eu quero destacar, né? Quatro, pelo menos, destaques principais nessa mensagem de orientação e advertência do Espírito Lázaro. A primeira força aqui que eu queria destacar é a ideia da obediência como consentimento da razão. A segunda, a ideia da resignação como consentimento do coração. Depois, quando Lázaro vai afirmar que a virtude da nossa geração é a atividade intelectual e o nosso vício geracional, portanto, é a indiferença moral. Bom, são questões muito cruciais. Em primeiro lugar, é claro, trata aqui da ideia da obediência como consentimento da razão, reconhecendo naturalmente, quando a razão começa a reconhecer que há uma força superior a nos designar, não necessariamente a vontade, mas o destino. Ora, nós devemos reconhecer que essa força superior é a vontade de Deus e a ela devemos obediência, né? Devemos compreensão. Então, quando nós começamos a entender isso, a nossa própria razão começa, portanto, a aceitar. Daí Lázaro afirmar o consentimento da razão. Nós consentimos com a nossa capacidade de raciocinar, de compreender que a obediência é necessária, que são forças que nos impulsionam a determinadas conquistas espirituais. Depois ele vai falar, é claro, que a resignação é o consentimento do coração. Claro, né? Quando nós começamos a compreender o imperativo da obediência à vontade superior, e aqui não há, mais uma vez, a ideia de negação da vontade ou negação do sentimento, Lázaro inclusive aborda essa questão muito significativamente, nós entendemos que a resignação é um entendimento do sentimento. Sermos resignados naturalmente nos mobiliza a uma certa uma certa afetividade na ideia de que a resignação é a aceitação transformadora. Não é aquela aceitação que nos acomoda, a aceitação conformista, mas a aceitação transformadora que impele-nos não somente a compreender, a consentir, mas, sobretudo, a buscar o melhor, a buscar as alternativas, as possibilidades que nos ajudem a prosperar, não obstante, é claro, entendendo estas forças determinantes. Aceitar as coisas como são não é nos rebelarmos contra elas, o que é bem diferente, porque muitas vezes nós nos revoltamos de tal maneira contra as circunstâncias que nós somos incapazes de perceber que estas circunstâncias encerram ensinamentos dos mais profundos. Dito isto, voltando lá para esses dois últimos itens que eu destaquei, que a virtude da nossa geração é de fato o progresso intelectual, as grandes conquistas intelectivas da humanidade são inegáveis, mas que, por outro lado, nós ainda continuamos a nos perder na indiferença moral. Evidentemente, nós estamos aqui como que ainda nos antagonizando entre essas conquistas e as preocupações morais que deveríamos ter construído. Nós ainda hoje nos debatemos sobre dilemas morais muito frequentemente. Nós então, por conta disso, vemos uma sociedade desigual, um individualismo crescente, muitas vezes nas pessoas, e o egoísmo e o orgulho também se apresentando muito intensamente. Lázaro, aliás, no final dessa mensagem, lá embaixo, no final, vai dizer que haverá um impositivo diante daquela vontade rebelde, muitas vezes através do chicote, através do freio, da espora, pretendendo naturalmente que toda e qualquer resistência orgulhosa deve ceder cedo ou tarde. Estes são obstáculos que realmente impedem o avanço. E essa imagem forte trazida por Lázaro, com a força do chicote, com o esforço do freio, da espora, é exatamente as circunstâncias que normalmente dor e sofrimento provocam na criatura, né? Ou seja, a lei do progresso é inexorável, a lei do progresso, ela de fato existe para todos nós, contra ela não há impedimento, mas muitas vezes nós nos estagnamos, nós paralisamos a nossa caminhada, a nossa trajetória, e não raro, nessas circunstâncias, somente dor e sofrimento, portanto, acabam nos obrigando a determinados movimentos, nos impelindo a determinadas conquistas e necessidades, amigos e amigas. Bem, amigos, nós vamos estudar a mensagem A Cólera, que, aliás, a primeira é escrita por um espírito protetor, e que é o item 9, e o item 10, com a mensagem de Hahnemann, no domingo que vem, porque agora eu gostaria de finalizar esse nosso programa, o episódio 33, com uma outra mensagem muito reflexiva de Divaldo Franco em torno do Ano Novo. Portanto, amigos e amigas, eu deixo aqui também a minha mensagem pessoal para que esse novo ano seja um ano muito diferente deste 2020 tão difícil, tão complicado, tão cercado de limites e impossibilidades, mas sobretudo que nos vejamos de fato com as esperanças renovadas dentro de nós e igualmente fora de nós, para levarmos todos aqueles que já se encontram mais inquietos, mais perturbados, uma mensagem de consolo, de renovação, de esperança, de perseverança, tão indispensáveis nos dias atuais. Um beijo no coração e até o próximo programa O Evangelho e Você. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência.
Caras amigas e caros amigos, termina o ano. Um novo exercício desenha-se para o porvir. Allan Kardec estabeleceu que através de 3 itens poderíamos também encontrar a plenitude: trabalho, solidariedade e tolerância. Essa frase magnífica herdou-a o insigne mestre de Pestalozzi, que havia estabelecido na educação essa trilogia: trabalho, solidariedade e perseverança. Kardec resolveu substituir perseverança por tolerância, porque para unirmos é necessário que nos toleremos, que permitamos ao outro ser como é e que o amemos conforme ele se apresenta e não consoante o nosso padrão, que significaria nossa projeção de imagem. Eu gosto das minhas qualidades do outro projetada. Cada um de nós é um universo, desconhecido início e ignorado destino. Então, mais do que nunca, nestes dias tumultuosos, temos necessidade de trabalhar em favor do mundo melhor. E somente lograremos o êxito se procurarmos compreender a solidariedade. Aquele que é solitário necessita muito de ser solidário. Não há solidariedade se não há comunhão de princípios, comunhão de ideias. Mas, para tanto, é necessário que a tolerância tenha o caráter de perseverar no bem, mesmo que o outro pense diferente de nós. É muito curioso que supomos que a manutenção de um ideal, de uma amizade, de um afeto, tem que ser trabalhado dentro de alguns itens adrede estabelecidos. Nós devemos amar-nos na condição em que estamos, e estamos em condições variadas. Cada um de nós está numa fase, em um degrau, em um nível de consciência que varia de indivíduo para indivíduo. Não nos é lícito pedir ao próximo que haja melhor do que nós, mas é exigível que nós atuemos melhor do que o próximo, para podermos ajudá-lo. E se cada um assim pensa, ele irá também oferecer-nos a sua ajuda. Essa contribuição da solidariedade está faltando, porque podemos amar e discrepar. Nada tem a ver pensarmos diferentes. O que importa é respeitarmos as ideias e valorizarmos aquele sentido ético de cada um que se aproxima de nós. Esse trabalho não é difícil. Basta que lapidemos um pouco o nosso egotismo e que compreendamos que, na condição de animais gregários, ninguém é melhor nem pior. Estamos todos trabalhando para que sejam lapidadas as anfractuosidades do nosso sentimento e do nosso caráter. Ano novo, ideias novas, positivas, e na condição de espíritas que somos, neste período difícil que estamos, é necessário que a tolerância nos credencie a perseverar na amizade, mesmo que não estejamos de acordo com muitos pontos, inclusive doutrinários, porque cada um de nós tem uma forma de encarar, tem uma maneira de ver, deter-se em um ângulo deste poliedro de imagens e de ideias que o Espiritismo nos proporciona. Graças a isto, numa visão psicológica das nossas necessidades, unidos, disse Dr. Bezerra de Menezes, através do venerando apóstolo da mediunidade Chico Xavier, somos força. Separados, somos fragilidade. Isso nos faz recordar a linda parábola de Jesus, o feixe de varas. Uma vara só qualquer um quebra, algumas também, mas o feixe, ele não pode ser quebrado pelas mãos humanas. Assim iniciamos o ano novo com propósitos de melhor servir. Nunca o movimento espírita necessitou tanto de espiritismo. Parece paradoxal, porque nós penetramos nas linhas do movimento e nem sempre a doutrina penetra em nosso coração para que o nosso movimento seja harmônico, pacífico e produtivo. Então esqueçamos a censura, a insensatez e compreendamos que antes nós fazíamos parte do grupo de perturbadores. Hoje nós estamos no outro lado, procurando retificar os equívocos e trabalhar de maneira eficiente em favor do bem. Boas festas. Um ano de paz são os nossos votos.